realizado pelo Ministério da Educação em parceria com o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 92% dos gestores de escolas afirmam que a lei está sendo implementada nas instituições. Para 45%, o processo está consolidado e, para 47%, ainda há desafios pela frente. Rodrigo Mendes é professor da educação básica há mais de 20 anos. Para ele, o maior desafio nesse período foi a falta de direcionamento de como agir na restrição dos aparelhos.
Muitos anos que a gente está percebendo que o celular estava atrapalhando mesmo a qualidade das aulas. Mas o maior empecilho foi, no início, esse enfrentamento, porque aí é proibido o uso do celular. Mas quem que é responsável por não deixar? Ficou a cargo da escola, né, do professor. E aí, muitas vezes, entrava em embate, né, com alguns alunos, né?
Com a Lei 15.100, de 2025, não é mais permitido o uso indiscriminado de aparelho celular em qualquer espaço e horário das escolas. A restrição geral do uso de celulares passou de 20% para 48% dos estabelecimentos de ensino. Para os gestores entrevistados, aumentou a participação dos alunos nas atividades pedagógicas e também a socialização presencial. A restrição do aparelho também favoreceu a redução de agressões digitais, como o cyberbullying. E entre os impactos positivos está a redução da ansiedade no ambiente da escola e o crescimento de atividades manuais, lúdicas e artísticas sem telas. Rodrigo Mendes reforça a percepção da pesquisa de que houve aumento da concentração nas aulas sem a distração do celular.
A gente tirou um concorrente de dentro da sala de aula, porque muitos ficavam em rede social e em joguinhos, né? Que eles ficavam lá e deixavam a gente de lado. Houve uma melhora porque aquele que era influenciado deixou de ser influenciado. O embate maior acontecia nono ano ensino médio. Era mais difícil mesmo a gente conscientizar.
A restrição do uso não pedagógico dos celulares não afetou as atividades educacionais que fazem uso de tecnologias digitais. A análise foi feita em 8.189 escolas da educação básica em todos os estados. Neste primeiro momento, os resultados se referem à percepção dos gestores e, no próximo semestre, serão divulgados os dados relacionados aos professores. Com produção de Helder Castro, da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Estamos às 17 horas e 17 minutos e a governadora Maiusa Assis entrega a reforma e modernização da unidade mista de Acrelândia. Vamos conferir na reportagem de Thaís Carolina.
Durante a agenda em Acrelândia, a governadora Maiusa Assis entregou a reforma e modernização da Unidade Mista de Saúde Maria de Jesus Ander, a Mazica. A obra recebeu investimento de mais de R$3.170.000 por meio de uma parceria entre os governos estadual e federal. A unidade passou por uma reconstrução completa com melhorias na infraestrutura, novos sistemas de climatização, gases medicinais, redes elétricas e hidráulicas, além de adequação nas normas de segurança. Com a reforma, o hospital ganhou uma recepção modernizada, consultórios, enfermarias, sala de emergência equipada, laboratório, farmácia, setor de raio-x, central de material e esterilização e áreas de apoio totalmente revitalizadas. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a unidade conta atualmente com cerca de 90 servidores. Realiza entre 80 e 100 atendimentos por dia e cerca de 1.500 acolhimentos por mês. A expectativa é ampliar a capacidade de atendimento e reduzir a necessidade de deslocamento de pacientes para outros municípios. A unidade passa a contar com 15 leitos, sala de emergência equipada e estrutura adequada para atendimentos de urgências e partos. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Falando em cidadania, a Prefeitura de Brasileia autoriza a construção de 13 casas para famílias que perderam moradias na enchente de 2023. Quem nos traz detalhes é Roseli Farrapo.
A Prefeitura de Brasileia deu mais um importante passo na política de habitação e reconstrução de áreas atingidas por desastres naturais. Na terça-feira, dia 30, como parte da programação oficial em comemoração aos 116 anos de emancipação política de Brasileia, o prefeito Carlinhos do Pelado assinou a ordem de serviço para a construção de 13 unidades habitacionais que irão beneficiar famílias que perderam suas residências durante a enchente histórica de 2023. A solenidade foi realizada no bairro Marcos Galvão, local onde serão construídas as moradias. O investimento é de R$1.300.628, viabilizado através da parceria entre o governo federal e a Prefeitura de Brasileia. As casas atenderão famílias que tiveram seus imóveis destruídos e interditados definitivamente pela enchente de 2023. Conforme o cronograma da obra, a execução dos serviços terá prazo de até 8 meses, quando as unidades habitacionais serão entregues às famílias contempladas. A obra representa a etapa final de um processo técnico e administrativo iniciado logo após o desastre. Após o reconhecimento da situação de emergência pelo governo federal, a Prefeitura cadastrou a demanda no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, apresentando laudos que comprovaram a destruição das residências. Brasileia já enfrentou grandes enchentes nos anos de 2012, 2015, 2023 e 2024. Em razão da recorrência desses eventos, o município integra a lista de municípios brasileiros considerados prioritários para ações de gestão de risco e resposta a desastres naturais. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação.
O governo do Acre publicou a convocação dos aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre. Thaís Caroline.
O governo do Acre publicou a convocação de candidatos aprovados no concurso público do Corpo de Bombeiro Militar, realizado em 2022, para a matrícula do curso de formação de aluno soldado. Ao todo, 60 candidatos do cadastro de reserva foram convocados, sendo 15 para o cargo de aluno soldado feminino e 45 para aluno soldado masculino. A convocação foi autorizada pela governadora Maiusa Assis e publicada em edição extra no Diário Oficial do Estado. De acordo com o governo, a medida atende às necessidades de recomposição do efetivo da corporação e da continuidade às etapas do concurso público, seguindo os procedimentos legais antes do encerramento da validade do certame. Os candidatos deverão apresentar toda a documentação exigida até o dia 31 de julho, conforme as orientações estabelecidas no edital. O não cumprimento dos prazos ou das exigências poderá resultar na perda da vaga. Após a matrícula, os candidatos iniciarão o curso de formação, etapa obrigatória para o ingresso da carreira militar. A expectativa é que os novos alunos soldados reforcem o atendimento prestado pelo Corpo de Bombeiros em ações de combate a incêndios, salvamentos, resgates e demais ocorrências atendidas pela corporação em todo o estado. Thaís Caroline para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Conservação e potencial de desenvolvimento sustentável são destaques na área de proteção ambiental Lago do Amapá. A reportagem de Ronaldo Duarte.
O governo do Acre está ampliando as ações de preservação ambiental e desenvolvimento sustentável na área de proteção ambiental APA Lago do Amapá, em Rio Branco, por meio do Programa de Resiliência Socioambiental. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, em parceria com a Organização das Nações Unidas, por meio da Unesco, e conta com apoio do governo do Canadá. Com cerca de 5,2 mil hectares, a APA Lago do Amapá desempenha um papel importante na proteção dos recursos hídricos, da biodiversidade e das comunidades que vivem na região. O programa reúne ações voltadas à recuperação de áreas degradadas, conservação das florestas, fortalecimento da bioeconomia, educação ambiental e participação comunitária. Além da preservação ambiental, a iniciativa busca incentivar o turismo sustentável e gerar novas oportunidades de renda para os moradores, promovendo o uso responsável dos recursos naturais e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Conexão, Agência de Notícias do Acre.
Estamos às 17 horas e 25 minutos, Conexão Acre desta quarta-feira, e a gente já se conecta direto com o site da Agência de Notícias. Afinal, a gente também vai ficar por dentro de alguns destaques como este, de que com um investimento de quase R$500.000, a governadora Maiusa Assis entregou nesta quarta-feira, dia 1º de julho, a reforma da sede da Secretaria de Estado de Obras Públicas, a SEOP, em Cruzeiro do Sul. A obra, que recebeu quase R$500.000 em recursos próprios, marca a primeira grande revitalização do espaço desde sua implantação e reforça o compromisso da gestão com a valorização dos servidores e a modernização da infraestrutura pública. Outro destaque é de que a governadora do Acre cumpriu a agenda também em Cruzeiro do Sul nesta quarta-feira, ao participar da entrega de uma lancha blindada de fiscalização cedida pelo Ministério da Justiça por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, a SENASP. O equipamento, avaliado em R$3.3 milhões, será utilizado em ações de patrulhamento fluvial e combate a crimes ambientais no âmbito da Companhia de Operações Ambientais e do Plano Amazônia Segura e Soberana. A gente encerra com esse destaque de que, com direito à partida de futebol com alunos, a governadora do Acre, Maiusa Assis, entregou também nesta quarta-feira, dia 1º, a revitalização do ginásio poliesportivo Alailton Negreiros, em Cruzeiro do Sul. O espaço recebeu pintura interna e externa, além da recuperação da quadra em obra, que contou com um investimento de quase R$250.000. Quer ler na íntegra esse e outros destaques? Basta você acessar o link agencia.ac.gov.br. 17 horas e 27 minutos.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Vamos para um rápido intervalo e você confere a seguir. Policiais penais frustram tentativa de entrada de celulares no presídio de Sena Madureira. E em Marechal Taumaturgo, a Polícia Civil prende integrante de organização criminosa durante a Operação Fronteiras. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 30 de junho a 5 de julho, tem Expo Acre Juruá. E o Sebrae te espera com um espaço feito para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui, uma conversa vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. Realização, Governo do Acre e Sebrae.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação. Segurança.
Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Acre desta quarta-feira, agradecendo, como sempre, a sua audiência. A gente já fala de segurança pública, afinal, policiais penais frustram tentativa de entrada de celulares no presídio de Sena Madureira e apreendem 4 aparelhos. Vamos conferir na reportagem de Gladys Miriam.
Em Sena Madureira, uma tentativa de entrada de celulares no presídio Evaristo de Moraes foi interrompida por policiais penais. Segundo informações da unidade, indivíduos do lado externo lançaram um embrulho por cima da muralha do presídio, na tentativa de burlar a fiscalização. Os policiais que estavam de plantão perceberam a movimentação suspeita e agiram rapidamente. Durante a verificação, foram encontrados 2 pacotes contendo aparelhos celulares. No total, 4 celulares em perfeito estado de uso foram apreendidos. Após o lançamento dos objetos, o suspeito que realizou a ação conseguiu fugir e não foi localizado. A direção da unidade informou que esse tipo de ocorrência tem sido recorrente, mesmo sendo proibido pela Lei de Execução Penal o acesso de reeducandos a aparelhos celular. O presídio reforçou ainda que a fiscalização vai ser intensificada com o objetivo de coibir este tipo de prática. Com as informações da Central de Jornalismo, Gladys Miriam para o Sistema Público de Comunicação.
Polícia Civil prende integrante de organização criminosa durante a Operação Fronteiras em Marechal Taumaturgo. A reportagem é de Gleice Albano.
A prisão ocorreu durante uma ação da Operação Fronteiras em Marechal Taumaturgo, que reforça o combate ao crime organizado na região de divisa entre Brasil e Peru. De acordo com o delegado de Polícia Civil, Marcílio Laurentino, o investigado era conhecido pelo apelido de Caveirinha da Morte.
No período da tarde, a polícia conseguiu efetuar a prisão de um indivíduo acusado de ser um dos líderes da organização criminosa Comando Vermelho no município. Ele já era investigado pela prática de crimes como tráfico de drogas, tortura e também ameaças contra moradores, além do claro envolvimento com a organização, onde ele recebia o apelido de Caveirinha da Morte.
Ainda segundo a Polícia Civil, as operações continuam na região de fronteira para combater o tráfico de drogas e a atuação de organizações criminosas.
Diante das circunstâncias e das apurações feitas por esta delegacia, representamos pela prisão preventiva, tendo a vara de organizações criminosas expedido o mandado de prisão, que foi cumprido na data de ontem. Ele passará por audiência de custódia, que irá avaliar se ele permanecerá preso ou será posto em liberdade.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Homem é preso após se passar por policial civil e oferecer investigações no Acre. O fato aconteceu em Sena Madureira. Ronaldo Duarte.
A Polícia Civil do Acre prendeu em flagrante um homem acusado de se passar por policial civil do estado de São Paulo, em Sena Madureira. A operação foi coordenada pelo delegado Rêmulo Diniz, após investigações apontarem que o suspeito utilizava farda, distintivo e equipamentos semelhantes aos usados pelos agentes da corporação. Segundo a polícia, o homem é natural de São Paulo, possui antecedentes criminais por estelionato e apropriação indébita e estava atuando irregularmente no município. Além de se apresentar como policial, ele exercia a função de vigilante sem autorização e oferecia serviços particulares de investigação, prometendo recuperar objetos furtados. Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola e diversos acessórios utilizados para reforçar a falsa identidade do investigado. O suspeito foi autuado pelo uso indevido de símbolos da Polícia Civil e por exercício ilegal da atividade de vigilante. Após a prisão, ele foi conduzido à delegacia de Sena Madureira, onde permanece à disposição da justiça. As investigações continuam para identificar possíveis vítimas e verificar se o homem praticou outros crimes utilizando a falsa identidade policial. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Mulheres terão um ano para denunciar violência doméstica. Reportagem de Kessy Balog.
Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar agora terão mais tempo para denunciar o agressor. A Lei 15.438 de 2026, sancionada pelo presidente Lula neste mês de junho, amplia de 6 para 12 meses o prazo para apresentar queixa ou representação contra o autor do crime. A mudança altera o Código Penal, a Lei Maria da Penha e o Código de Processo Penal. O novo prazo começa a contar a partir do momento em que a vítima identifica quem cometeu a violência. A lei já está em vigor. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional após passar pelas comissões de Segurança Pública, Direitos Humanos e Constituição e Justiça do Senado. Segundo os parlamentares que apoiaram a mudança, muitas mulheres enfrentam dificuldades para denunciar o agressor porque ainda convivem com ele, dependem financeiramente do parceiro ou sofrem com o medo, a vergonha e o trauma. Com a ampliação do prazo, a expectativa é garantir mais tempo para que essas vítimas consigam romper o ciclo da violência e exercer o direito de buscar proteção e responsabilização do agressor. Rede por Elas. Informar é proteger. Denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Kessy Balog.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
A gente fala agora do lançamento da pedra fundamental do Campus Feijó, que marca o início das obras pelo IFAC. A reportagem de Elias Almeida.
Nesta terça-feira, dia 30 de junho, Feijó viveu um momento inédito com o lançamento da pedra fundamental de início das obras de construção do novo prédio do IFAC no município de Feijó. Um investimento de mais de 25 milhões de reais realizados pelo governo federal aqui na Terra do Açaí. O reitor da nova unidade do IFAC, que será construída em Feijó, fala a nossa reportagem.
O investimento da ordem de 25 milhões do governo federal através do novo PAC. As obras já iniciam agora, com previsão da gente entregar essa obra tão importante para Feijó, agora no mês de agosto de 2027. Mas nós já anunciamos hoje a oferta de um curso superior na área de tecnologia em gestão pública. O edital sai agora em setembro. Acompanhe os canais oficiais do IFAC e as aulas iniciam em novembro.
O vice-prefeito do município de Feijó, Juarez Leitão, também fala da alegria de receber esses investimentos do governo federal aqui no município de Feijó.
Então isso é de uma importância fundamental, que só uma pessoa que nem o presidente Lula, na sua coerência, conhecendo o que é o Brasil, pode fazer a expansão disso e chegar aqui a Feijó, que isso precisa, onde nós temos uma população dos nossos irmãos indígenas muito grande, que vão fazer parte, e isso é muito importante, com certeza, para toda a população.
O secretário municipal de educação, Mauro Defferson, também fala da alegria de participar deste encontro.
Isso aqui, um instituto como esse, vem trazer ainda mais melhoria. Nossos filhos vão poder estudar aqui mesmo, não vão precisar se ausentar. Educação de qualidade, como o Léo falou, está entre as 10 instituições melhores do mundo, não só do Brasil. Então o momento é de muita alegria mesmo, de celebração.
O assessor do Ministério da Educação, Léo de Brito, também fala desse importante investimento que Feijó recebe a partir de agora.
É o presidente da educação e sempre prezou para que a gente pudesse ampliar os institutos federais, as universidades, para que a gente tenha programas como o Pé de Meia, agora as escolas em tempo integral, os programas de alfabetização na idade certa, as creches. E tudo isso está chegando no estado do Acre, está chegando aqui em Feijó.
São essas as informações aqui direto do município de Feijó, Elias Almeida, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Acre promove capacitações para fortalecer a rede socioassistencial pública e privada. Reportagem de Thaís Caroline.
A Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos promove, ao longo desta semana, uma série de reuniões técnicas com representantes da rede socioassistencial pública e privada em Cruzeiro do Sul. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a integração entre os serviços de Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, além de orientar o reordenamento da rede e o referenciamento das unidades responsáveis pelo atendimento à população. As capacitações reúnem profissionais que atuam nos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAs, nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social, os CREAS, equipes de rede de acolhimento institucional e representantes de organizações da sociedade civil que executam serviços socioassistenciais. O encontro reúne profissionais da proteção social básica e da proteção social especial para alinhar as ações desenvolvidas em todo o estado e fortalecer a atuação integrada da rede de assistência social. Segundo a secretaria, as reuniões também aproximam o poder público das entidades da sociedade civil, orientando a adequação dos serviços às normas nacionais da assistência social e fortalecendo a qualidade do atendimento oferecido à população. Outro ponto discutido é o referenciamento das entidades às unidades públicas do SUAS, garantindo maior integração da rede e ampliando o acesso da população aos serviços de assistência social. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E você confere no próximo bloco, Expo Acre Juruá. Durante a feira, a Maiusa recebe o governador de Ucayali, no Peru. A gente confere a programação da segunda noite da Expo Acre Juruá 2026. E França supera a Suécia e está nas oitavas da Copa do Mundo. É daqui a pouco.
104,5. 104,5 FM.
A difusora Creana em breve vai operar na frequência de 104,5.
Em frequência modulada, um som digital.
Guarde essa frequência.
104,5.
A nova sintonia da Rádio Difusora Creana.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, e Paz. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626, a picape líder do mercado brasileiro. De 329.900 por 299.900. Últimas unidades. E Yaris Cross XR 2626, câmbio automático por apenas 149.900. Aproveite para trocar sua SW4 seminova por uma zero quilômetro por até 40 mil de bônus. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre desta quarta-feira, agora com a informação de que durante a Expo Acre Juruá, Mayuso Assis recebeu o governador de Ucayali, no Peru, para ampliar a integração entre o Acre e o departamento peruano. Vamos conferir na reportagem de Jefferson Dourado.
A governadora do Acre, Mayuso Assis, recebeu em seu gabinete, num parque de exposições, o governador regional de Ucayali, no Peru, Manuel Gambini Rupai. O objetivo do encontro, estreitar os laços comerciais e logísticos entre os dois territórios. O governador peruano defendeu a urgência de uma maior integração com foco no transporte ferroviário e na criação de voos diretos entre as cidades de Pucallpa e Cruzeiro do Sul. Manuel Gambini destacou que a proximidade geográfica é estratégica e que o Peru quer usar essa parceria para levar produtos ao mercado internacional através do porto de Chancay, além de impulsionar a troca comercial direta com o Acre. A governadora Mayuza agradeceu a presença da comitiva peruana e celebrou as negociações. Segundo ela, a parceria para os voos diretos está praticamente confirmada e promete transformar a economia da região do Juruá. Estamos com uma parceria praticamente confirmada, que é o voo Uma Esperança e uma busca que representa mais do que o transporte. É a perspectiva de trocar experiências e principalmente do fortalecimento da economia nessa região. Para a governadora, a Expo Acre Juruá funciona como uma vitrine internacional da produção acreana, fortalecendo a cultura e gerando novas oportunidades de negócios com o país vizinho. Jefferson Dourado, para o Sistema Público de Comunicação.
Olha, segunda noite da Expo Acre Juruá tem prova de laço e show da Banda Morada. A programação desta quarta-feira, dia 1º de julho, reúne esporte equestre e música gospel na Arena do Juruá. Mas agora a gente vai para uma reportagem de Gledson Albano.
O espaço foi preparado pelo governo do estado em parceria com outras instituições, entre elas o SEBRAE. E reuniu mais de 430 expositores, praça de alimentação, arena de rodeio, espaços para o agronegócio, comércio, artesanato e grandes shows nacionais. Antes mesmo da abertura do evento, a feira já começou a movimentar a economia da região. A montagem de toda a estrutura gerou centenas de empregos temporários e impulsionou diversos setores, como construção, serviços, transporte, hotelaria e alimentação, fortalecendo a economia de Cruzeiro do Sul e de toda a região do Juruá, fazendo cumprir o seu objetivo, como explicou a governadora Mayuso Assis. Sim.
Exatamente, as negociações, né, já vêm há muito tempo, as pessoas se preparando, tanto o governo para a parte estrutural, para a parte de divulgação, quanto o comércio que já vem se preparando. Mas claro que o ponto final, o ponto esperado é, né, o final da festa, onde tudo se contabiliza e vê a rentabilidade, tanto econômica quanto de apresentação, né, de demonstração de tudo aquilo que foi preparado.
Segundo o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Márcio Agiolf, além do entretenimento, a Expo Acre Juruá é considerada uma das principais vitrines para pequenos negócios, agricultura familiar e cadeias produtivas da região, fortalecendo o empreendedorismo e incentivando novos investimentos.
A Expo Juruá aqui, ela é a maior vitrine que o comerciante, o empresário pode ter, né? Muitos negócios são feitos aqui, né? E há uma expectativa muito grande para essa Expo Juruá, né? Porque não é só os negócios que são fechados aqui na feira, mas o reflexo disso ao longo do ano, né? Então, assim, é uma feira bonita, foi muito bem organizada. Sem dúvida, nós teremos aqui uma das melhores Expo Juruá de todos os tempos. E, assim, a gente está muito entusiasmado. Toda a equipe do governo fez um trabalho muito bem empenhado para que a gente tenha essa festa bonita hoje.
Parceiro da organização da feira, o SEBRAE leva ao evento espaços voltados para inovação, agricultura familiar, produtos regionais e incentiva aos pequenos empreendedores, ampliando as oportunidades de negócios durante toda a programação.
Estimular que os empreendedores possam estar mostrando o que eles produzem de melhor, né? Utilizando matéria-prima aqui regional e essa matéria-prima regional transformando isso em mercadorias, em produtos de ponta, produtos prêmios. Hoje nós temos a marchetaria, nós temos o artesanato, nós temos o serviço turístico, então a gente tem muita coisa para mostrar aqui nessa regional.
A Expo Juruá, ela é uma vitrine de negócio. Então é uma oportunidade dos pequenos produtores, da agricultura familiar, mostrar o seu produto, mostrar toda a produção dos ramais. E que os produtores, eles têm um grande potencial. Então essa é a oportunidade da gente mostrar para que veio.
A programação segue até o dia 5 de julho, com atrações culturais, competições esportivas, rodeios, palestras, exposição de animais, negócios e apresentações nacionais. A primeira noite de Expo Acre Juruá atraiu milhares de pessoas e encerrou com o show do cantor nacional Natanzinho, que animou os visitantes até a madrugada desta quarta-feira.
A economia solidária na Expo Acre Juruá é um espaço voltado para o fortalecimento do microempreendedorismo, da agricultura familiar e do artesanato regional. Vamos conferir na reportagem de Ivan de Carvalho.
A economia solidária, mais uma vez, vem a Cruzeiro do Sul para garantir uma boa praça de alimentação e novidades, variedades, principalmente aqui no Parque do Arena Juruá. Carlos Taborga, presidente da Economia Solidária em Rio Branco, fala de toda a sua estrutura e os empreendedores que estão presentes aqui na Expo Acre Juruá.
Hoje nós estamos aqui com 24 empreendimentos, diretamente somados da mais de 60 pessoas que vieram de Rio Branco. Nós estamos aqui nesse evento que está, esse ano, está superando, né, as expectativas, uma organização muito boa, né? Então, quer dizer, tem tudo para dar certo. Nós estamos aqui com uma variedade de empreendimentos. Nós temos desde da saltinha com jambu, pastel de pirarucu, pastel de queijo de búfala e também outros pratos como a quiçoba na chapa, né, como os doces, a doceria da melhor lá de Rio Branco, que é a doceria Ceci. E temos aqui uma variedade muito grande de produtos, né, de alta qualidade.
O presidente da Economia Solidária falou ainda da expectativa até o último dia, garantindo que o bom preço e a culinária diferenciada da capital também tem a se somar com os que produzem também no município de Cruzeiro do Sul.
Aqui tem uma qualidade de excelência, a gente só vem somar. Né? Só vem somar com os empreendedores aqui do Vale do Juruá, né, de Cruzeiro do Sul, dos municípios adjacentes. Então, quer dizer, é um sucesso e a gente vai levar grandes resultados daqui para Rio Branco, para nossas casas, para o nosso lar, para nossa família. E venha conferir as delícias que tem de salgados aqui. E outros que estão aqui, né? Carne na chapa, pirarucu a casaca, pastel de pirarucu com banana. Então tá muito bacana, além das saltinhas com jambu e a tradicional também.
A aprovação do produto foi sinalizada por aqueles que comeram o bom pastel, o bom quibe. As famílias estiveram reunidas e confirmaram a qualidade e o gosto diferenciado daqueles que foram degustados.
Rapaz, é maravilhoso. Né? A festa está toda linda e a gente é a primeira noite, né? A gente está participando, eu trouxe a minha família. E aí a gente veio com a fome, irmão, e aí encontrar um pastel delicioso desse é gratificante.
Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
O estande do Detran na Expo Acre Juruá reúne educação, diversão e conscientização. A reportagem de Jefferson Dourado.
Localizado no Centro de Eventos Olei Cameli, o espaço está unindo lazer, educação e conscientização para famílias inteiras. É isso mesmo. Com atrações gratuitas para todas as idades, o estande do Detran oferece pintura, apresentações de teatro, jogos interativos e até uma mini cidade do trânsito. O objetivo principal é ensinar boas práticas de circulação nas ruas de forma leve e divertida. O estande foi pensado para acolher pessoas de todas as idades. Acreditamos que a educação para o trânsito começa desde cedo e quando esse aprendizado é feito de forma lúdica e participativa, a mensagem é assimilada com muito mais facilidade. Convidamos toda a população para visitar nosso espaço e viver essa experiência conosco, afirmou a coordenadora de educação de trânsito do Detran em Cruzeiro do Sul, Cléia Machado. E o público aprovou. Pais, professores e donas de casa que passaram pelo local na abertura destacaram a importância de crianças aprenderem a se comportar no trânsito desde pequenas. Tudo isso enquanto se divertem na maior feira de negócios da região. Se você também quer conferir, atenção para o horário. A programação do estande do Detran na Expo Acre Juruá segue aberta ao público até o próximo domingo, sempre das 6 da tarde às 10 horas da noite. Vale a pena levar a família e aprender brincando. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
A Polícia Militar do Acre intensifica o policiamento no Vale do Juruá durante o período da Expo Acre Juruá. Gladys Albano.
O curso reúne 40 policiais distribuídos entre Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima. A ação tem como objetivo garantir a tranquilidade pública durante o período de festividades. Segundo o capitão da Polícia Militar, Thales Campos, nas últimas 24 horas, ao menos 3 motocicletas foram recuperadas.
A equipe ela estava ali no bairro ABB. Quando visualizou os indivíduos infundados, a suspeita, esses indivíduos aí saíram fazendo a famosa roleta russa, né? Passando por diversos cruzamentos em alta velocidade, fugindo da equipe policial. A equipe policial, após, né, intensas buscas aí com apoio também da RP aqui do 6º Batalhão, logrou isso na captura desse indivíduo aí, bem como a recuperação dessa moto aí que havia sido roubada na noite anterior, né? Essas motos elas são roubadas com o objetivo justamente de cometimento de outros crimes. Então, o curso operacional integrado aqui no Vale do Juruá conseguiu fazer a recuperação desse veículo, bem como a prisão deste indivíduo, né? É importante ressaltar que a gente também teve outras recuperações de veículo aqui pelas nossas RPs aqui do 6º Batalhão.
Ainda de acordo com o capitão, as equipes permanecem nas ruas, garantindo a ordem pública e a segurança da população e do patrimônio durante todo o período de festividades.
40 homens aí reforçando a segurança pública aqui no Vale do Juruá, integrantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Polícia Penal, e nessa atuação lograram êxito, o curso operacional integrado em segurança pública logrou êxito no cumprimento de 2 mandados de prisões, né? Um no município de Mâncio Lima e outro no município de Rodrigues Alves, né? As equipes fizeram abordagem, a fazer a consulta nominal, verificou que contra esses indivíduos pesava o mandado de prisão.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Esportes.
E a França supera a Suécia com 2 jogos de Mbappé e está nas oitavas da final. O craque já tem 6 gols no Mundial e briga pela artilharia com Messi. Vamos conferir na reportagem de Rafael Guimarães.
A França bateu a equipe da Suécia nesta terça-feira em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e está nas oitavas de final da Copa do Mundo. O atacante Kylian Mbappé foi novamente protagonista do time europeu e segue voando no Mundial. O jogador marcou 2 gols na vitória por 3-0 dos franceses. Com amplo domínio da partida e um volume intenso, a França não tomou conhecimento da Suécia e venceu o jogo sufocando o adversário desde o início. Novamente, os franceses jogaram bola e mostraram por que são favoritos ao título. Mbappé, um dos craques da Copa, voltou a brilhar e marcou 2 gols na partida, um deles um golaço. O terceiro tento foi anotado pelo atacante Barcolá. Mbappé se isolou como o segundo maior artilheiro da história das Copas, com 18 gols, atrás apenas de Lionel Messi, que tem 19. O francês também está na briga pela artilharia do Mundial de 2026 e já tem 6 tentos marcados, empatado com o argentino. A França enfrenta o Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo. As equipes entram em campo no próximo sábado, às 18 horas, no horário de Brasília, na Filadélfia. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Rafael Guimarães.
A gente encerra falando de Copa do Mundo 2026, que segue em clima de mata-mata com a definição de mais vagas para as oitavas de final. A seleção da Inglaterra garantiu classificação ao vencer a República Democrática do Congo por 2-1. E agora terá pela frente o México na próxima fase. E que jogo! A Bélgica buscou uma reação impressionante. Virou em 3-2 nos acréscimos diante do Senegal, após estar perdendo por 2-0. Um retrato perfeito da imprevisibilidade e da emoção que só o futebol proporciona. E nesta quarta-feira, a programação conta ainda com o confronto de Estados Unidos e Bósnia, fechando mais uma rodada decisiva da fase de mata-mata. E assim nós encerramos o Conexão Acre desta quarta-feira, desejando a todos uma excelente noite e já convidando a você para o nosso encontro com a notícia amanhã, a partir das 17 horas. Até lá e boa noite.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. A apresentação, Pastor Carlos Cabral. Jesus, eu
graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando. Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dele seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, a amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Ok, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa. É um prazer, uma satisfação grande ter você aqui comigo, Eu espero que você continue até o final e com certeza Deus vai tratar com você, vai falar ao seu coração alguma palavra que realmente fale com você de uma forma especial, de uma forma que a sua vida possa ser mudada para melhor. Ok? Dito isto, vamos orar e na sequência nós vamos meditar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, damos glórias, graças, exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Senhor, em tuas mãos nós estamos reconhecendo a tua autoridade sobre nós. Eu quero declarar que o Senhor é Deus no céu, na terra e debaixo da terra. Eu quero declarar que o Deus Todo-Poderoso está aqui na minha casa agora e está também na casa de cada um que me ouve agora. Eu declaro que o Deus Todo-Poderoso está em nossa presença e nós na presença dele. E eu declaro que nada nem ninguém, absolutamente nada nem ninguém, nos céus, nos ares, na terra, nos mares e debaixo da terra, poderá impedir o mover de Deus em nossa vida, aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós nesta noite, através de mim que vou falar. Em nome de Jesus, eu declaro que todo impedimento cai por terra em nome de Jesus. Eu digo agora que todo poder que nos cerca, todo mensageiro do mal, todo poder que não venha de Deus, que possa estar nos cercando nas proximidades, de alguma forma nos atingindo ou querendo nos atingir, eu ordeno pelo poder do nome de Jesus, arreda em nome de Jesus, vamos para longe e não toquem ninguém. E se ousarem desobedecer esta ordem, venha fogo do céu, meu Pai, e queime, atormente, até que saia em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Não podem ficar, saiam em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero declarar, Senhor, ainda que cada pessoa que me ouve agora, que está doente, que está enferma, que está sentindo dor, eu quero declarar que a unção do Senhor está sobre essa pessoa, destruindo todo jugo de enfermidade, de doença, seja ela qual for. Eu declaro que a unção do Espírito Santo de Deus está sobre este casal, agora que está em contenda, destruindo todo o mal. Em nome de Jesus, eu declaro cura aos que estão doentes e declaro paz aos que estão precisando de paz. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Vamos lá então, vamos meditar. E vamos, queridos, o que você vai ouvir agora não é apenas para meditação, como eu falo, vamos meditar, mas para meditar e aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, porque só assim funciona. Amados, a Bíblia diz que nós somos santuário do Espírito Santo. Aqueles que são de Jesus, esses são o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, o verso 19, ele diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, fostes comprados, fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vamos lá. Então veja, queridos, que nós estamos vivendo dias em que o homem diz assim: eu faço da minha vida o que quiser, eu faço do meu corpo o que eu quiser, e isso é verdade. Ninguém nunca disse ao contrário, que você não podia fazer da sua vida e do seu corpo o que você quisesse. Agora, os que temem a Deus, os que amam a Deus, têm que mudar essa visão, tem que entender que as coisas não são desse jeito. Essa aqui é a visão de um ímpio, de alguém que não conhece a Deus, de alguém que não tem temor a Deus. Aí sim, pode fazer da sua vida o que quiser, lembrando que cada ação corresponde a uma reação e respectivas consequências. Então nós temos visto pessoas, já vi pessoas dizendo, desculpem, pessoas dizendo, dizendo que são cristãs evangélicas, mas dizem assim: Deus não está preocupado com o meu corpo, Ele está preocupado com o meu coração. Então eu posso fazer do meu corpo o que eu quiser. E essas pessoas naturalmente estão entregues a toda sorte de impureza sexual, estão entregues aos prazeres mundanos, longe de Deus, achando que de alguma forma estão agradando a Deus porque estão indo a alguma igreja. Queridos, eu fico com muita dó, porque essa pessoa está simplesmente se enganando, porque a Deus ela não engana e nem aqueles que conhecem a verdade. Mas a Bíblia fala que nestes tempos, tempos finais, que são os tempos que nós estamos vivendo, muitos procurariam se cercar de mestres segundo as suas próprias concupiscências, né? E essa concupiscência, naturalmente, o que é a concupiscência? É o desejo carnal, é o desejo que não é aprovado por Deus. E aí a pessoa realmente pode fazer o que quiser, porque a vida é dela, mas a consequência é dela. O céu não é de alguém que diz, o céu é meu, mas não vive conforme as regras de Deus, né? O céu é daquele que se rende verdadeiramente ao Senhor, né? É aqui a segunda Timóteo, capítulo 4, verso 3, diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, seus próprios desejos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. E os outros que sigam seu caminho, né? Sigam seu caminho, os outros, isso aqui foi uma expressão minha. A Bíblia vai até, cumpre bem o teu ministério. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que está sendo falado. Por quê? Porque os meios de comunicação de massa, televisão, o próprio rádio, né, as redes sociais, a boa verdade bíblica já não tem mais espaço para ser falada abertamente. Eu não posso ficar falando aqui tudo que eu gostaria de falar porque eu sou censurado. Eu não posso, entendeu? Então, quando é o evangelho, a pregação do evangelho, o anúncio da verdade, não pode. Agora, quando é toda sorte de bagunça, de tudo aquilo que a gente conhece que não agrada a Deus, isso pode, inclusive, atacar os cristãos, as doutrinas cristãs, as igrejas cristãs, aí pode, aí não tem problema. Por quê? Porque é um sistema mundano, malévolo, maligno, que está por trás de tudo isso, né? Agora, esse mesmo sistema se infiltrou no cristianismo para avacalhar, me perdoem a expressão aí, mas é exatamente isso. Muitos homens e mulheres não cristãos estão infiltrados nas fileiras do cristianismo para dali e procuram ocupar cargos relevantes para dali soltar as suas asneiras e querer confundir o povo de Deus. Mas a Bíblia diz que é impossível enganar os escolhidos, enganar aqueles que verdadeiramente são servos do Senhor. Porque a gente está de olho e a gente está vendo tudo isso, né? Agora, querer dizer que você pode fazer o que você quiser com o seu corpo e depois achar que está tudo bem com Deus, aí não. Aí você vai se enganar sozinho, você vai para o inferno.